Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu volto à tribuna do Senado Federal para mais uma vez tratar de um assunto que considero de importância fundamental para a saúde e o futuro do Brasil. É sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde. Ao final do mês de dezembro passado, aprovamos aqui no Senado o projeto que foi por mim relatado, que regulamenta a Emenda Constitucional 29, definindo o patamar mínimo de investimentos pelos três níveis de governo ou entes da federação: União, Estados e Municípios. Acertamos que o governo federal será obrigado a repor anualmente os recursos direcionados para a saúde, levando em conta a variação nominal do Produto Interno Bruto, o PIB, a cada ano, ou seja, o crescimento da economia mais a inflação do período. Os estados estão obrigados, a partir deste ano, a investir 12% de todas as suas receitas e os municípios 15%. Vale lembrar que, graças ao trabalho da oposição, o Brasil deixou de aplicar os recursos que vinham sendo arrecadados via a CPMF, o chamado imposto do cheque, na área da saúde. Com isso, a população brasileira perdeu nada menos que 40 bilhões de reais por ano por conta dessa atitude irresponsável. Para impor uma derrota ao governo do presidente Lula, a oposição fez uma jogada que terminou por prejudicar o nosso povo. E é por isso que venho aqui hoje, senhor presidente e nobres colegas do Senado Federal, para lembrar que ainda estamos com o mesmo déficit no financiamento da saúde. Precisamos, portanto, retomar a discussão sobre novas fontes de financiamento para a área da saúde. Temos que assumir essa bandeira e aprofundar um debate que me parece mais do que necessário. É vital, se queremos seguir no caminho da construção de um sistema de saúde universal e verdadeiramente comprometido com o bem-estar da maioria da nossa população. Quero lembrar aqui o compromisso feito pelo presidente do Senado, senador José Sarney, e por ele confirmado ontem, de que será instalada, a partir da retomada dos trabalhos da Casa, provavelmente após o Carnaval, e após, obviamente, o recesso que já se fez, uma comissão especial para tratar do tema do financiamento da saúde. Essa comissão terá a atribuição de discutir com os profissionais de saúde, gestores, usuários, especialistas, senadores, segmentos da sociedade civil, enfim, com toda a sociedade, novas formas de financiamento para o SUS. Quero crer que essa comissão especial chegará em um momento oportuno. Espero que possamos contribuir, senhor presidente, para que a comissão seja instalada nos próximos dias e consigamos aprofundar esse debate. Quero relembrar que o Brasil tem o maior sistema público, universal e gratuito de saúde do planeta. Porque, embora outros países mais ricos, mais desenvolvidos, tenham sistemas universais, mas nenhum deles atende, como o SUS, a mais de 145 milhões de pessoas que utilizam somente o Sistema Único de Saúde. Ainda assim, aplica uma quantidade de recursos públicos na área que é incompatível com a garantia a todos de acesso aos serviços de saúde. Países como a França, a Alemanha, o Canadá, que garantem atenção pública universal, não investem menos do que 70% de recursos públicos em saúde, ou seja, do gasto público total, pelo menos 70% representam recursos públicos. No Brasil, de cada 100 reais gastos em saúde, pelo setor público e pelo setor privado, pelas pessoas, digamos assim, a população desembolsa diretamente pelo menos R$ 55.
O setor público, portanto, gasta R$ 45. Esses são gastos equivalentes a sistemas segmentados, a sistemas não universais, como o sistema americano, como outros sistemas existentes. Só na América Latina, por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, que são vizinhos nossos, investem mais do que o nosso país. Portanto, reitero aqui o que venho pregando desde que tive a oportunidade de assumir esse mandato de senador eleito pelo povo de Pernambuco. Precisamos de mais recursos para a área da saúde. Para garantir a atenção à saúde de 192 milhões de brasileiros, precisamos de mais dinheiro. De onde virá esse dinheiro? É o que devemos discutir, sem moralismos, sem a palavra fácil e demagógica em que alguns insistem. Antes de tudo, deve ser uma prioridade de governo. Desde o governo Lula, nós tivemos o crescimento expressivo de recursos para áreas sociais que anteriormente não eram prioritárias. Compare-se o orçamento da assistência social em 2003 e o que há hoje. Compare-se ou comparem-se os orçamentos da educação daquela época de 2003 e o de hoje. E nós veremos que o crescimento nos gastos nessas áreas foi bem mais expressivo do que os gastos com a área da saúde. Portanto, essa é uma das questões. No entanto, precisamos discutir outras alternativas, porque não podemos cobrir um santo descobrindo o outro. É necessário que haja prioridade, mas é necessário que haja novas fontes de financiamento para a área da saúde. Não quero lembrar aqui que alguns governos estaduais, que estão inclusive nas mãos da oposição há anos, até a regulamentação da Emenda 29, não faziam o seu dever de casa, investir o mínimo definido pela Constituição. Devemos retomar agora o debate em torno da criação de uma contribuição especial sobre grandes fortunas, por exemplo. Não somos favoráveis a onerar, a gravar, a tributar a classe média, os trabalhadores. Mas os ricos que no Brasil pagam pouco imposto, sem dúvida, podem dar uma contribuição bem maior do que a que dão hoje para a saúde brasileira. Essa taxação atingiria algo em torno de 56 mil contribuintes apenas, que são os mais ricos deste país. Existem projetos de lei com essa formulação, tanto na Câmara quanto aqui no Senado. E a estimativa, a depender do conteúdo de cada um desses projetos, é de um acréscimo de 10 bilhões de reais ao ano, por exemplo. Quero discutir esse projeto, assim como defendo que possamos abrir o debate em torno de outros pontos, como a criação de uma taxação maior para cigarros e bebidas alcoólicas, ou redefinir os critérios de distribuição do seguro obrigatório de trânsito, o DPVAT, sobre o qual o senador Paulo Davim falava há pouco, aumentar os recursos do DPVAT destinados à área da saúde, porque é exatamente onde mais pesa a situação das repercussões dos acidentes de trânsito. Por que não discutirmos esses assuntos? O mesmo se dá em torno de outro ponto fundamental que precisamos enfrentar, a relação público-privado. Continuaremos a permitir que o imposto de renda seja abatido das pessoas que têm planos de saúde privados? Como podemos evitar que os planos de saúde não cumpram com o que está definido nos contratos com os beneficiários e venham a desembocar no SUS as suas necessidades, utilizando exatamente os serviços de maior custo no sistema público de saúde? Até quando vamos permitir que essa crise de subfinanciamento da saúde permaneça? Obviamente, não quero desmerecer aqueles que apontam a questão da gestão da saúde pública como um problema. Eu próprio tive a oportunidade de apresentar aqui no Senado, ainda no ano passado, um projeto de criação da Lei de Responsabilidade Sanitária para impor ao mau gestor sanções duras. A proposta estabelece obrigações e define responsabilidades para todos os gestores de saúde nas esferas federal, estadual e municipal. É o meu projeto 174 de 2011, cujo mérito é criar mecanismos que asseguram a transparência na execução e fiscalização das políticas públicas de saúde, define procedimentos de ajuste de conduta em situações de não cumprimento das responsabilidades e estabelece punições administrativas e penais para casos de gestão fraudulenta. Então, não sou daqueles que acham que a gestão está bem. Não está e é nossa obrigação tratar dessa questão. Mas o problema do subfinanciamento é real. É chegada a hora de fazermos com coragem esse debate. Hoje, o Brasil tem um sistema universal garantido pela Constituição Federal que assegura a todos, independentemente de sua condição social, da sua condição econômica, da sua religião, de gênero, o acesso ao Sistema Único de Saúde, inclusive para aqueles tratamentos complexos e caros. Esse sistema, o SUS, precisa de mais recursos. Espero, senhor presidente, que essa comissão especial seja instalada nos próximos dias e, quiçá, possa até ser uma comissão mista. Vou sugerir ao presidente Sarney que mais uma vez retome o contato com o presidente da Câmara, Marco Maia, para que nós possamos ter uma comissão mista que facilitaria ainda mais esse trabalho e possamos fazer dela um instrumento para continuarmos na construção do nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.